Bem-vindos ao programa Pré-Saúde. Hoje é dia 21 de julho de 2021. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista. E esse é o quarto capítulo da série Tentantes, realizando o sonho da maternidade. A entrevista de hoje é para falar sobre exames no pré-natal e os cuidados básicos na gestação, com a médica ginecologista e obstetra, doutora Alessandra Felicetti. A doutora Alessandra também é diretora-geral do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E esse programa tem o oferecimento do CIMER. Doutora Alessandra, bem-vinda.
Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada em estar aí junto com teus ouvintes e telespectadores também, né? Agora a gente não sabe nem muito bem como se referir a essas transmissões de rádio online, mas quem está nos ouvindo e nos escutando aí, para a gente passar uns minutos conversando sobre os cuidados tão importantes do pré-natal, né? Eu queria complementar que, além de diretora do CIMERS, eu sou ginecologista, atuo no meu consultório e também sou plantonista do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que é o hospital da Prefeitura de Porto Alegre. Faço plantão lá no centro obstétrico.
Isso é interessante, porque daí tem uma experiência dos dois lados, assim, do atendimento privado e do atendimento público, né?
Isso mesmo.
Eu vou querer saber também, em seguida, como está funcionando a estrutura do SUS. Mas, para começar, a primeira pergunta é, vamos começar pelo pré-natal. Por que ele é tão importante e quais são os exames básicos, assim, que todas as gestantes têm que fazer?
Pois é, Ana Paula, o pré-natal é a coisa mais importante da gestação, né? Nele, a gente faz o acompanhamento daquela mulher e também daquele feto que está ali, né? Então, o obstetra é o único médico que acompanha duas pessoas ao mesmo tempo. E durante o pré-natal, a gente tem a condição de diagnosticar algumas patologias importantes da gravidez e também preveni-las, né? Então, por isso a importância da mulher, assim que ela tem a descoberta da sua gestação, ela procurar um obstetra, seja ele público ou privado, e iniciar o seu pré-natal, e dali a gente vai partir para alguns exames que são feitos de rotina, para algumas complementações de vitaminas e outras coisas importantes que a gente tem que fazer, né, para tornar essa mulher mais saudável durante o seu pré-natal, e preparar ela para aquele final que é o parto tão esperado, né. Então, a gente tem algumas coisas que já, lá num primeiro momento, a gente já pode pedir. Como a tua série é de tentantes, alguém já deve ter falado lá antes, né, de engravidar, que a gente já tem algumas coisas que a gente já faz o preparo, né, que é, por exemplo, a reposição de ácido fólico ou de metilfolato, que é importante que a mulher que está já tentando engravidar ou logo que ela tenha o diagnóstico, ela faça, que é uma substância, uma vitamina, que previne malformações de fechamento do tubo neural, que é a estrutura precursora de todo o sistema nervoso central daquele feto. Então, malformações de coluna, malformações até cerebrais, se evita fazendo essa reposição. Então, isso já é uma coisa bem importante. A mulher que já está programando a gravidez, ela já provavelmente está repondo, e aquela que tem uma gravidez que não foi planejada, tão logo ela descobre, ela já tem que fazer essa reposição. Na primeira consulta, que pode ser lá com o obstetra no privado ou no posto de saúde com o obstetra ou até com a enfermeira, já se pede uns primeiros exames que visam diagnosticar doenças que são importantes e que vão interferir na saúde tanto da mãe quanto do feto. Por exemplo, HIV, hepatites, sífilis, uma glicemia de jejum que vai fazer o diagnóstico da diabetes gestacional, exame de tireoide, a tipagem sanguínea dessa mulher, se ela não sabe ainda, né? Exames de urina, para a gente saber se tem infecção urinária ou não, e, de preferência, já nessa primeira consulta, um exame de ecografia obstétrica, ultrassonografia. Para que serve essa primeira ultrassonografia? Para confirmar a gestação, se essa gestação está tópica, que a gente chama, não é ectópica, a gestação dentro do útero, né? E eu brinco com minhas pacientes para confirmar se tem um ou dois lá dentro ou mais, né? Então, são esses exames básicos que No SUS podem ser pedidos ou pelo obstetra ou pela enfermeira, o que tiver mais rápido acesso para aquela paciente.
Sobre o ácido fólico, eu tenho uma curiosidade. Ele, em excesso, ele pode ser prejudicial? Tem alguma dose limite? Eu sei que a falta
É, exatamente. Tem
pode ter.
alguns estudos e saiu algumas coisas que relacionava com autismo, mas não tem nada bem comprovado ainda, né? Antigamente, as apresentações de ácido fólico elas eram de 5 miligramas. Atualmente, a gente tem apresentações de 400 microgramas ou até apresentações do ácido fólico já metabolizado na forma ativa dele, que chama metilfolato, que são mais seguras e é o que a gente prefere usar. A gente deixa os 5 miligramas para mulheres que têm algumas condições de risco para essas malformações, e aí essas vão repor uma dose um pouco mais alta no período que eu não falei antes, mas a gente usa ali pré-concepcional e obrigatoriamente até 12 semanas completas de gestação.
Porque tem na farinha, tem no pão, tem vários alimentos que a gente consome, vem também o ácido fólico.
Isso. Já são enriquecidos com ácido fólico justamente por isso, para fazer essa prevenção.
Tá, e tinha falado das mulheres que planejaram a gestação. Algumas que ficam grávidas de surpresa, a primeira providência seria suspender todas as medicações. Como é que faz isso? Porque às vezes tem medicação de uso contínuo, né? Mas daí tem que alterar, tem que analisar cada caso. Como é que funciona isso? Porque tem
É
algumas
isso.
que podem ser prejudiciais, né?
É, essa pergunta é boa, né? Porque a mulher fica sempre na dúvida disso. Por exemplo, ah, eu sou hipertensa, né? Eu sigo usando as minhas medicações. A maioria dos antihipertensivos, eles são contraindicados na gravidez. Então, a orientação é, tão logo descubra ou suspeite da gravidez, procure o seu médico, né? Pode ser o obstetra, mas pode ser o médico que já trata aquela patologia, para já ter aquela primeira conversa, ver se pode continuar usando ou não a medicação. Porque elas podem ser substituídas, né? Tem mulheres que usam medicações psiquiátricas que também têm que ser substituídas. Então a orientação é essa: procura o seu médico, seu psiquiatra, seu endocrinologista, seu cardiologista, que são as coisas mais comuns, para fazer a substituição dessa medicação, né? Ou o obstetra, que também vai poder atuar em conjunto com esses outros especialistas.
E como é que está a estrutura do SUS para o atendimento obstétrico?
Que pergunta, né? O SUS, a gente tem muita dificuldade, né? A gente brinca que mata um leão por dia. A gente em Porto Alegre teve um problema bem grave no, na última gestão municipal, que foi um fechamento de uma maternidade que era muito importante, que é a maternidade do Hospital São Lucas da PUC. Então, o hospital teve a maternidade, o centro obstétrico, a maternidade e a UTI neonatal fechadas e parte transferidas lá para o hospital que eu trabalho, Presidente Vargas, que é um hospital muito menor que é o São Lucas da PUC. E algumas redes foram redistribuídas para os outros hospitais. Então a gente teve a distribuição das referências dos postos de saúde para Santa Casa, para o Fêmina, para o Clínicas e para nós. Isso fez, para tu teres ideia, Ana Paula, duplicar o número de partos que eram realizados no centro obstétrico do Hospital Presidente Vargas. Então, ele é um hospital pequeno que tinha estrutura para aquele volume, né, de partos, e a gente teve, assim, em questão de 2, 3 meses, duplicar o nosso volume, com uma estrutura mais precária, né? Então, a gente tem muita dificuldade. A gente não consegue, infelizmente, oferecer tudo o que a gente gostaria para as pacientes, né? Atualmente se fala tanto na, por exemplo, na analgesia do parto, nós não temos disponíveis lá no nosso hospital e em muitos hospitais do SUS, né? De Porto Alegre, Grande Porto Alegre e do estado, são poucos os hospitais públicos que têm como oferecer essa analgesia do parto para paciente. Por que que não pode, né? É falta de dinheiro, o que que acontece? O problema é que para fazer uma analgesia de parto, a gente tem que ter um anestesista cuidando daquela paciente. E na maioria dos lugares, a gente tem um ou dois anestesistas de plantão e eles não podem ficar cuidando de uma única paciente, porque a gente pode ter outras situações, tem cesáreas de urgência e tem outras situações que podem acontecer ali. Diferente do que acontece no, na estrutura privada, que eu, Alessandra Felicetti, vou lá com a minha equipe, com com o anestesista da minha equipe para atender aquela paciente exclusivamente. Então, a gente consegue fazer esse atendimento mais amplo, né? Até mais humanizado para a paciente. Embora no hospital e nos hospitais do SUS se tenha várias outras medidas e cada vez mais se tenta oferecer medidas não farmacológicas para aliviar a dor dessas pacientes, né? Então, a gente tem, claro, ainda muito falho, mas, por exemplo, a gente tem um chuveiro com água morna para a paciente ficar ali, que a gente sabe que ajuda bastante. Nós temos aquelas bolas que se usa também no Pilates, né? Que também ajuda bastante. E algumas medicações. Os maridos acompanham, maridos, familiares que a paciente escolhe, que acompanham ela durante no trabalho de parto, que isso a gente sabe que é muito importante, né? Essa estrutura psicológica que a pessoa que a paciente escolheu ali para acompanhar ela ajuda também ela a suportar aquele período que é da dor, né? E a gente vai tentando, né? Com o que temos, mas precisaríamos ter uma ampliação de leitos de UTI neonatal, e isso renderia uma conversa bem, bem grande aí, porque realmente a gente tem uma estrutura ainda que peca um pouco.
E também aumentou o público que procura o SUS, né? Com a pandemia, teve muita gente que foi obrigada, não conseguiu pagar o plano de saúde e migrou para o SUS. Também teve esse aumento de demanda, correto?
Sim, a gente viu aumentar bastante na pandemia. A gente percebe, e conversando também com colegas que atendem em convênios menores, né, que os pacientes em geral ou perderam seu emprego e não tiveram mais o plano que tinham pela empresa, ou mesmo diante das dificuldades financeiras, acabaram optando por não pagar mais o plano e estão usando mais o SUS. Então, a gente tem um aumento grande de público sendo atendido, sim, pelo SUS, e a gente viu isso se refletindo até em atendimentos de postos de saúde também.
Entrou uma pergunta aqui da Ângela, boa tarde. E a gestação na pandemia? O que muda? Quais os cuidados? E a vacina deve ser feita para imunizar Covid-19? Eu ia justamente entrar nesse tema sobre a Covid-19, sobre a vacina, qual que a grávida pode, deve tomar, qual que ela deve evitar, se tem um período adequado da gestação. E também, dentro desse assunto, o quanto que o bebê já nasce imunizado ou não, se já tem essa comprovação.
A gente, o Covid é uma coisa que diariamente a gente vai aprendendo, né? Então, no início, inclusive, se acreditava que as mulheres grávidas não teriam maiores riscos com o Covid, e a gente viu agora, eu até trouxe uns dados, que no ano de 2021 aumentou 170% a contaminação das mulheres grávidas por Covid em relação ao ano de 2020. Muito associado com aquele período que a gente teve ali de fevereiro e março, um aumento muito grande dos casos. Nós tivemos, deixa eu ler aqui, vou dar uma coladinha, 68 mulheres que morreram de gestantes, entre gestantes e puérperas, devido ao Covid no estado do Rio Grande do Sul. Então, como a gente teve um aumento de contaminação e vimos que o Ministério da Saúde começou a ver esses dados chegando e vendo que as mulheres grávidas estavam sendo atingidas, colocou as grávidas como grupo de risco para a Covid, que num primeiro momento, lá quando começou a pandemia, não estava acontecendo, né? Então, se achava que a grávida tinha mais risco com a questão do H1N1 do que mais com o Covid. Mas ao longo dos meses, foi se vendo que as gestantes teriam um aumento de risco caso se contaminasse. Então, elas acabaram entrando na imunização, né? Como a gente está aprendendo muito durante Covid, as vacinas foram colocadas mais de uso emergencial, muitas coisas vão acontecendo e a gente vai tendo que retroceder. Foi isso que a gente viu na prática. As mulheres entraram para vacinação fazendo a AstraZeneca, depois teve um caso relatado de uma mulher gestante que teve um evento trombótico e acabou falecendo, e aí o Ministério retrocedeu e não recomendou mais vacinas que tivessem vetor viral para gestantes, que são as vacinas AstraZeneca e a Janssen, tá? Elas são de uma tecnologia semelhante. E se viu mais segurança em termos de eventos adversos na vacina da Pfizer e na Coronavac. Então, essas são atualmente as vacinas que são recomendadas para gestantes e para puérperas, que são as mulheres de até 45 dias pós-parto, né? Então, atualmente, o que que a gente tem? Que as pacientes têm muita dúvida. Fez lá uma dose da AstraZeneca e acabou depois sendo suspensa, né? Então, a gente tem uma recomendação atual do Ministério da Saúde que se espere até pós os 45 dias de puerpério para fazer a segunda dose da AstraZeneca. E tem uma recomendação que saiu da nossa FEBRASGO, que é a nossa Federação Brasileira de Ginecobstetrícia, que a mulher poderia fazer até com uma outra vacina, né? Por exemplo, fez uma AstraZeneca, faria o Pfizer ou Coronavac. Mas o Ministério da Saúde optou por deixar uma segunda dose 45 dias após parto. E atualmente todas as gestantes estão elencadas para fazer a vacinação. Num primeiro momento foi as de risco, mas agora está liberado para todas as gestantes. Não importa a idade gestacional. Então, logo descubra a gestação, pode já fazer a vacina.
E o bebê já nasce com a imunidade?
Tem já relatos de que tem imunidade. A questão da imunidade ainda está muito difícil da gente medir, porque os exames que tem ainda não são exatamente fidedignos. Até para a gente que fez vacina, está recém começando a aparecer exames e não se sabe se esses valores são bem corretos mesmo. Mas tem alguns relatos de que o bebê já nasce sim com alguma imunoglobulina, que é mais ou menos a mesma teoria de qualquer vacina que a gente faça, né? Pegando o link da vacina e a gente faz vacina de hepatite B nas mulheres que não são vacinadas durante o pré-natal e faz reforço de antitetânica também, além da vacina da gripe. Então se acredita que tenha uma imunidade que vai no decorrer da gravidez, mas também durante a amamentação, né? Principalmente naqueles primeiros dias que a gente passa algumas imunoglobulinas para aquele bebê que está recém-nascido. Então, se a gente for pensar nessas que a gente já tem comprovado anteriormente, acredito que sim, que deve ter alguma imunidade sim para o bebê.
Bom, lembrando que esse programa tem o um oferecimento do Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. O perfil aqui, Inspire e Transforme, diz assim: ótima live da doutora Alessandra, um grande abraço.
Obrigada.
Mas voltando para as perguntas, eu acho que não foram todas respondidas, a gente focou mais na vacina, mas a pergunta aqui sobre a gestação na pandemia, o que que muda e quais são os cuidados?
Os cuidados da mulher gestante são basicamente os cuidados que a gente tem que ter, né? Então, pensando especificamente no Covid, a gente usar máscara, higienizar sempre as mãos com álcool gel, manter o distanciamento, né? Ter a convivência mais com aqueles seus, né? E não ter grandes aglomerações. Na prática, o nosso pré-natal não tem mudado por causa disso. A gente continua fazendo um pré-natal do mesmo jeito que a gente fazia antes, com as mulheres tendo esses cuidados. A gente teve aí, no período que estava pior, uma recomendação de que as mulheres ficassem em casa. Então, as gestantes foram afastadas do trabalho e colocadas em home office, né? A gente já tem algumas profissões que já automaticamente são colocadas fora daquele ambiente natural, que são mulheres que trabalham com insalubridade ou periculosidade, né? Então, policiais, bombeiras, mulheres que trabalham dentro de hospital, que têm contato com situações perigosas ou doenças infecto-contagiosas, essas mulheres já ficavam. E por causa do Covid, a gente acabou afastando as mulheres também. Então, esse seria o cuidado diferente que teve. As mulheres grávidas, elas foram afastadas, qualquer que seja o seu trabalho, foram colocadas em casa para ficarem mais seguras da contaminação.
E sobre pré-eclâmpsia e a diabetes gestacional, tem alguma forma como prevenir isso? Quando que tem mais risco disso acontecer?
Bom, vou começar com a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença que as pessoas sabem que aumenta a pressão. Esse é um dos sintomas da pré-eclâmpsia. Na verdade, ela é uma doença ocasionada por uma malformação de vasos da placenta, né? Ela tem um maior risco em mulheres grávidas adolescentes e numa primeira gravidez, se for mantido o mesmo marido. Então, assim, a mulher que engravida, na primeira gravidez ela tem mais risco, numa segunda gravidez ela vai ter menos risco de ter pré-eclâmpsia, desde que ela mantenha o mesmo pai do filho anterior. Se ela tiver um novo parceiro, ela volta para aquele risco como se fosse uma primeira gravidez. Mas o período que mais tem risco realmente é na adolescência. Gestantes, adolescentes, têm muitos eventos de pré-eclâmpsia. Ela é uma doença que causa problemas em várias partes do nosso organismo, se manifesta com uma pressão alta, mas muitas vezes ela já está acontecendo antes da pressão aumentar. Então, a importância do pré-natal, que a gente estava falando, nós monitorizamos a pressão durante o pré-natal, em todas as consultas que a mulher vai, ela faz uma medida de pressão arterial. E se a mulher tem algum fator de risco, o obstetra pode já fazer exames que visam a gente suspeitar que isso pode acontecer, tá? Qual é o exame que a gente pode fazer lá no início? No rastreamento cromossômico, naquela ecografia que a mulher faz lá para ver o risco da síndrome de Down e doenças cromossômicas, alguns lugares, alguns convênios já permitem que a mulher faça também uma medida de risco de pré-eclâmpsia, tá? Então a gente tem uma ecografia que abranja mais e nessa eco a gente vê o colo do útero da mulher, como é que está, se ela tem um risco de parto prematuro. Faz uma medida da resistência das artérias uterinas para ver se tem risco da pré-eclâmpsia e se tem risco de ter um nenê que cresça menos do que o normal, restrição de crescimento intrauterino, que a gente chama. Então, essa ecografia é feita entre 11 e 13 semanas e 6 dias. A maioria dos convênios acaba liberando ela ou parcialmente ou totalmente, né? No SUS a gente ainda não tem, na maioria das vezes, essa ecografia disponível, mas de modo particular as mulheres podem fazer. Não é feita de rotina, muitas vezes, né? Porque ainda é um pouco difícil o acesso. Mas se a mulher tem um risco aumentado, já é uma coisa que nos ajuda. E vindo um risco aumentado na ecografia, ou uma mulher que tenha um fator de risco, ou uma história prévia, ou uma doença hipertensiva prévia que aumenta o risco de ter pré-eclâmpsia, a gente já pode usar algumas medidas preventivas, umas medicações, reposição de cálcio e AS, ácido acetilsalicílico, que visa evitar que a mulher desenvolva pré-eclâmpsia. Tá? A diabetes gestacional já não há um rastreamento prévio que a gente possa fazer. Na primeira consulta de pré-natal, a gente coleta uma glicemia de jejum e essa glicose vai nos dizer se a mulher tem ou não a diabetes gestacional, que ela tem um ponto de corte lá de 92. Então, se essa mulher tem essa glicemia de 92 ou mais, ela é diagnosticada como diabetes gestacional e ela já vai fazer medidas de modo a controlar essa diabetes. Se esse exame dá normal, no segundo trimestre, entre 24 e 28 semanas, a gente faz um teste de tolerância à glicose, que é um teste que a mulher bebe um líquido doce, que as gestantes têm pavor, mas não é tão ruim, agora já está bem melhor, que dosa a glicose em jejum e depois de tomar esse líquido com glicose, para ver como é que o metabolismo age nesse metabolismo da glicose, né? Como é que o organismo reage no metabolismo dessa glicose. E ali vai nos dizer definitivamente se tem ou não. Então, às vezes, um exame pode ser negativo no primeiro trimestre e positivo no segundo. E as medidas são a mesma: um controle da dieta, num primeiro momento, atividade física, que a gente estimula que todas façam. Né? E a mulher que não está conseguindo controlar a sua diabetes com a dieta, ela tem algumas medicações que ela pode usar. Eu costumo trabalhar sempre com um endocrinologista parceiro, né? Eu tenho uma médica endocrinologista que trabalha junto comigo, que vê essas gestantes, faz o controle. Por exemplo, no hospital que eu trabalho do SUS, nós temos um ambulatório específico de diabetes na gestação e de doenças hipertensivas também. Tá? Que é um pré-natal de alto risco que controla bem de perto essas mulheres, porque o pré-natal tem que ser feito com mais cuidado e ser mais rigoroso, né? De modo a evitar alguma repercussão negativa tanto para o bebê quanto para a mãe.
Sobre atividade física, eu queria aprofundar um pouco. É recomendável fazer quem já vinha treinando antes dar continuidade e quem não tinha uma vida sedentária. pode começar alguma atividade na gestação? Como é que é esse limite, assim, para também não exceder, né? E até quantos meses pode fazer? Eu sei que tem uma avaliação bem individual, né? Mas quem não fazia atividade pode iniciar na gestação?
Pode. A gente tem uma máxima, assim. Já fazia atividade física, segue fazendo. Se é uma mulher sedentária, ela espera passar o primeiro trimestre, aquele 12 semanas e meia, e aí pode começar a fazer. Se estimula atualmente, se sabe que a gestação de uma mulher que faz atividade física é uma gestação mais saudável, o recém-nascido é mais saudável, e já tem até dados de infância e desenvolvimento melhores na mulher que fez atividade física. É uma atividade física leve, a maioria das atividades pode ser feita, então atividades de natação, de hidroginástica, na academia fazer musculação, pilates, funcional, né? Então atividades leves, caminhada, até uma corrida leve, pode em geral fazer, tá? A restrição seria se a mulher tiver algum desconforto ou se tiver algum risco de parto prematuro, algum sangramento, a gente vai conversando e avaliando e restringindo. Mas em termos gerais, a mulher pode fazer a atividade dela enquanto ela se sentir bem. Eu já tive paciente que nadou até um dia antes de ter o seu parto. Então, eu sempre converso com as pacientes isso, está se sentindo bem, aquela atividade física não está dando nenhum desconforto, continua fazendo porque é só benéfico.
Mas essa atividade aquática, a temperatura da água, se a água está quente, ela não pode estimular um parto prematuro?
Não.
Não? Não é perigoso?
Não. Não, é bem tranquilo, pode fazer sem problemas. Claro, se a mulher tiver algum risco, algum, né, que é aquilo que a gente vê, medir o colo é curto, tem mais risco, aí a gente vai avaliando, mas em termos gerais não tem problema nenhum.
A Cíntia Prange, não sei se eu falei certo sobre o nome dela, diz: excelente profissional, marque sua consulta, tá recomendando.
Olha aí, muito obrigada.
A Ângela pergunta: parto de cesárea ou normal? O que muda na pandemia? Alguma indicação em função da Covid? E eu também tinha a pergunta que eu ia fazer para a doutora Alessandra: a paciente pode escolher o parto, se ela prefere parto normal, parto de cesárea, ou é sempre uma recomendação médica, ou a preferência é sempre pelo parto normal? Como é que funciona isso?
Em consultório, cada profissional trabalha do jeito que quer. Né? Vou dar a minha experiência, o que eu converso com as minhas pacientes, né? E depois eu vou falar um pouquinho de como é que é no SUS. Então, assim, no consultório, a paciente tem opção de escolha. Inclusive, existe uma indicação de cesárea que é desejo materno. Então, as mulheres, isso é uma regra, inclusive, da Agência Nacional Reguladora dos Planos de Saúde. Então, a mulher tem a opção de escolher fazer uma cesárea. Claro que todas nós, mulheres, nascemos prontas para ter um parto normal, mas a nossa liberdade nos permite ter a opção de escolher, né? A gente sempre orienta todos os prós e os contras, né, de fazer uma cesariana, sempre orienta o limite de segurança, porque a gente tem que pensar na segurança do bebê, então ela tem que ser feita sempre no mínimo com 39 semanas completas, né, que aí é um bebê que a gente sabe que tem um risco menor no nascimento, né, e ela tem que estar ciente dos riscos de sangramento, de infecção, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu acho que o parto tem que ser uma experiência boa para a mãe. Então, se a mulher tem muito medo do parto normal, conversou com o obstetra, esclareceu todas as dúvidas, desmistificou várias coisas, ainda acha que a cesárea é o melhor para ela, ok, né? Tem médicos obstetras que não dão essa opção para o paciente, gostam mais de fazer parto normal, e aí dão a opção da paciente procurar um médico que faça as duas coisas. Tem médicos que optam por trabalhar só com cesariana, então a paciente que quer parto normal vai ser referenciada para outro colega. No SUS, como é que funciona? No SUS, a gente sempre tem uma rotina de tentar o parto normal, se está tudo bem, tudo seguro. Então, as mulheres internam, se induz o parto e tenta-se. Tem alguns lugares do nosso país que já tem leis permitindo essa escolha também para as mulheres. Em São Paulo, a deputada Janaína Pascoal fez um projeto de lei permitindo que as mulheres no SUS escolhessem se queriam cesárea ou parto normal. Tem alguns hospitais de Porto Alegre que já dão essa opção de escolha para as pacientes. Eu acho que no SUS, como a gente tem um volume maior, mulheres que engravidam muitas vezes, é uma discussão que a gente tem que levar muito a sério. É uma coisa que tem que ser muito conversada. Então, No nosso hospital, a gente procura estimular que as mulheres optem e façam o parto normal, que é o natural do nascimento, né?
É que nem sempre é possível, né? Às vezes a
Nem
pessoa.
sempre é possível, né? Mas então, tendo segurança, estando bem, o nenê estando bem, a mãe estando bem, a gente vai tentando. Existe uma lenda muito grande que no SUS forçam a paciente até o máximo que sofre, mas isso está muito associado ao que a gente estava falando de não ter analgesia. Então a mulher acaba passando todo o seu trabalho de parto com dor, né? E a paciente do convênio, ou alguns hospitais, Hospital Conceição, Hospital de Clínicas, algumas pacientes conseguem fazer analgesia. A experiência do parto é completamente diferente. Infelizmente, a gente não tem ainda a possibilidade de oferecer isso para as mulheres do SUS na amplitude. Seria muito bom. A gente ia estimular muito mais que as mulheres tentassem parto normal.
E o parto sempre o recomendável é num ambiente hospitalar, né?
Isso, a gente frisa muito isso. Existem estudos internacionais comprovando o aumento da mortalidade no parto feito fora do hospital. Então, é mais seguro para a paciente, para o bebê, que ela esteja lá com o profissional que ela escolheu dentro do ambiente hospitalar, que para qualquer emergência a gente tem já toda a estrutura preparada para fazer o atendimento.
E o que que é o parto humanizado?
Bom, o parto humanizado é um conceito bem amplo, tá? É outra coisa que é um termo que eu não gosto muito, porque parece que a pessoa que não fez aquilo não, né? Que tipo de parto que fez? As pessoas até agora estão falando em cesárea humanizada. Na verdade, o humanizado é deixar as coisas mais naturais possíveis, a mulher num ambiente mais agradável, né, com as pessoas que ela escolheu estarem à sua volta, o seu acompanhante, usando o manejo não farmacológico da dor, com o mínimo de intervenções possíveis, com o máximo de respeito, que a gente nem precisa dizer que deveria acontecer sempre, né? Então, a humanização, ela tirou algumas coisas que eram muito mecânicas no trabalho de parto. Eu passei por um período que a mulher internava, pegava uma veia, passava por um enema, era uma rotina que era feita igualmente para todas. E a humanização particularizou muito a conduta para cada paciente, né? Então, aquela paciente que prefere ficar numa posição, ela fica, ela quer ficar deitada, ela fica, ela quer caminhar, ela caminha. Então, deixou a mulher mais livre. A gente tem alguns hospitais que têm um ambiente sozinho para aquela paciente com o seu acompanhante ficar, né, num quarto único, com um conceito mais perto de como se ela tivesse na sua casa, com um ambiente menos parecido, digamos assim, com o hospital. Então, são várias medidas que tornam a coisa o mais natural possível e o mais humana. O humano, muitas vezes, para algumas pacientes, é fazer sem analgesia. O humano, para outra, é ter analgesia, né? Então, é muito particular o que cada. Eu sempre pergunto para meus pacientes: o que tu entende por parto humanizado? Porque às vezes é completamente diferente de uma para outra.
Inspire, transforme e pergunta o que é a analgesia? Não é oferecida no SUS em virtude de investimentos?
Eu falei um pouquinho antes sobre isso. A analgesia, ela é uma punção que a gente faz num espacinho entre as vértebras da coluna que injeta um analgésico, um anestésico em uma dose menor e que vai pegar apenas as fibras dolorosas da medula. Então, ele vai ali, através do nosso líquido que tem da medula, atingir essas fibras de dor e vai bloquear a dor que a mulher sente durante a contração. A mulher não fica anestesiada, diferente, por exemplo, da mulher que vai fazer cesariana, ela faz uma anestesia, então ela fica com as pernas paralisadas, não sente nada nas pernas, não conseguiria caminhar. A mulher que faz analgesia, ela consegue ficar caminhando durante seu trabalho de parto. Então, só vai tirar a dor daquelas contrações. Ela, inclusive, sente quando o seu útero está contraído. Ela não é feita no SUS, porque foi o que eu tinha dito anteriormente. Muito tende, acaba sendo um investimento. Como o SUS não tem o dinheiro suficiente, né, a estrutura suficiente, tu não consegue contratar vários anestesistas para ter num plantão. E o anestesista, ele pode estar cuidando de apenas uma paciente ao mesmo tempo. Então, na maioria dos hospitais do SUS tem um anestesista de plantão e esse anestesista fica disponível para qualquer emergência que tenha. Se ele vai fazer analgesia em uma paciente, ele está comprometido com aquela, ele não pode deixar ela para fazer uma outra coisa. E aí acaba não sendo viável de acontecer. No Hospital Conceição e no Clínicas, por exemplo, que fazem analgesia aqui em Porto Alegre, eles têm um serviço de residência, que é a formação é um médico formado que está fazendo a especialização em anestesia. Então, esses residentes, sob a supervisão de um preceptor, eles podem fazer analgesia. Então, tem às vezes dois ou três residentes até no plantão que vão conseguir atender mais pacientes. Por isso que em alguns lugares a gente consegue fazer.
E no SUS também tem o pediatra sempre de plantão para os partos de emergência.
Deveria ter. A gente sabe que não é a realidade do nosso estado, né? Tem lugares aí no interior do estado que não tem um pediatra, às vezes não tem nem obstetra, né, de plantão. Às vezes o obstetra está de sobreaviso em casa, porque tem um volume pequeno, ou às vezes o pediatra também está em casa, né? Então não é uma estrutura assim 100% garantida que tenha. Aqui em Porto Alegre, os nossos hospitais do SUS têm equipes completas, tá? Com obstetras de plantão, com pediatras e com anestesistas, mas infelizmente não é a realidade de todo o nosso estado nem do nosso país.
E quem tem o privilégio de ter um plano de saúde, um atendimento particular, normalmente tem um vínculo com a obstetra, né? Já escolhe a obstetra antes e eu acho que isso daí na hora do parto tem uma grande diferença, né? Mas isso é uma coisa mais do Brasil, em outros países não funciona diferente, correto?
Funciona. Nos outros países tem mais ou menos uma estrutura que nem a do nosso SUS aqui. Então tem o médico que faz o pré-natal, né, o pré-natalista, ele acompanha a mulher durante aqueles 9 meses de pré-natal e na hora de ter o nascimento ela vai para um plantão. Por exemplo, a princesa da Inglaterra nasceu assim. Na Inglaterra funciona assim. Nem sempre, inclusive, são obstetras que fazem os partos. Eles têm na Inglaterra as midwives, que são parteiras especializadas e que acompanham essas mulheres e fazem o parto. E o obstetra, no Canadá também, ele é chamado para fazer intervenções quando está um parto complicado ou instrumentalizado ou quando precisa de uma cesariana. Então, a gente tem uma estrutura bem diversificada no resto dos países, mas essa coisa do obstetra seu particular é muito nosso aqui do Brasil.
Bom, já estamos nos encaminhando para o final do programa, passa rápido, eu teria várias outras perguntas, acho que a gente vai ter que marcar uma outra conversa.
Ah, estou disponível, só chamar.
Falar mais sobre o parto, em outro momento também, falar sobre aquele projeto do parto seguro que está acontecendo em Pelotas também. Não sei se daria para falar rapidinho o que que é e a gente já deixa o gancho para uma outra conversa.
Tá bem, O projeto do Parto Seguro é um projeto que o sindicato fez em parceria com a SOGIRGS, que é a Sociedade de Ginecologia do Rio Grande do Sul, com a Câmara Técnica do Cremers e com o deputado Thiago Duarte, que é um deputado estadual que é obstetra, ginecoobstetra. Então, é um projeto que foi aprovado já em Pelotas e em Gravataí, e ele está tramitando aqui na nossa Assembleia, que visa estabelecer algumas coisas de segurança do parto, de respeito àquela mulher no seu atendimento, não só no parto, é no ciclo gravídico-puerperal que a gente chama. Então, desde o acolhimento do pré-natal, o recebimento no hospital, depois o pós-parto dessa mulher, coisas que visam garantir a segurança, o atendimento, a estrutura que o hospital deveria ter para melhor atender essa mãe e esse bebê, o infelizmente estabelecer coisas que não devem ser feitas, né, com essa mulher, que esses dias a gente estava conversando, né, que eu acho muito triste a gente ter que botar num projeto de lei dizendo que a mulher não deve ser tratada dessa ou daquela maneira. Isso deveria ser inerente de todo mundo que está atendendo aquela mulher, né? Precisava estar estabelecido, mas o projeto visa isso, estabelecer direitos, deveres daquela mulher, que eu também acho importante. Ela tem que se preocupar com a saúde daquele bebê ou daqueles bebês que ela está carregando. Então, assim, exigir mínimo de consultas de pré-natal, né, um acompanhamento adequado, que ela cuide, que ela não fume, que ela faça algumas coisas que são importantes na prevenção da saúde dela e do filho. Então, o projeto é bem interessante, a gente pode um dia ir marcar para conversar, eu trago o projeto, eu posso ir mostrando e a gente discutindo e deixando em aberto para as mulheres aí que tiverem dúvidas quanto a ele. Mas é bem interessante e visa melhor atender aquela mulher nesse momento tão importante da vida.
Bom, gostaria de agradecer a doutora Alessandra Felicetti, muito obrigada. Já vou passar a palavra para uma mensagem final para as gestantes e futuras mamães. Lembrando que esse programa tem o patrocínio do Simer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Na próxima quarta-feira não haverá o programa. A gente vai ter uma semana de férias e retornaremos em breve com uma nova série. O programa Pré-Saúde ele é transmitido pelos canais do Facebook e no YouTube. É só buscar lá a Rádio Preza e seguir o canal. Inscreva-se e receba a notificação dos próximos programas. Doutora Alessandra.
Muito obrigada pelo convite, te agradeço a oportunidade de estar conversando com algumas das minhas pacientes que me elogiaram, só podem ser minhas, né? Já me conhecem. Então, queria deixar assim, uma mensagem da importância que é o pré-natal, né? Que as mulheres levem a sério, que transmitam para suas amigas. Nem sempre a gente tem o acesso, nem sempre a gente tem o plano de saúde, mas a gente tem, sim, em Porto Alegre, uma estrutura bem boa de SUS para pré-natal. A gente tem diversos postos, ou com obstetra, ou com enfermeira, acesso a esses exames, que muitas vezes a gente não tem lá no SUS, mas tem algumas clínicas que oferecem eles com um custo mais baixo, que faça o possível, porque quanto mais saudável for a sua gestação, mais saudável vai ser o seu filho, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo, que a gente tenha cuidado, que a gente tenha responsabilidade, que não faça coisas que possam depois vir a prejudicar o seu filho, né? E se cuidar, o desejo da mulher ter um filho faz ela não ser mais um ser apenas, ela para a vida inteira vai ser dois. Então esse cuidado, esse amor, ele já tem que começar lá desde o início, quando fez o diagnóstico.
Tá certo, muito obrigada, até o próximo programa, tchau.